Bom dia, Deus bom e fiel. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior do que Ele. É um dia muito bom para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós temos a convicção de que existe uma palavra eterna, verdadeira, real, uma palavra poderosa, a palavra que criou todas as coisas, a nossa alma fica mais tranquila, a nossa alma se aquieta nessa verdade que é eterna, uma verdade que jamais irá mudar. Então, nessa manhã, eu quero começar lendo uma carta que para mim é uma das maiores e melhores cartas do Novo Testamento, que é a carta de Efésios. A igreja de Éfeso foi uma igreja poderosa em andar em amor. Foi lá em Éfeso que o apóstolo João morreu. Foi na cidade de Éfeso que Maria, mãe de Jesus, morreu. E foi essa cidade que João escolheu para que a mãe do Salvador vivesse até os últimos dias da vida dela. Quando você vai fazer uma peregrinação por Israel, um dos lugares turísticos é a casa de Maria que fica em Éfeso, porque foi lá que ela faleceu. Então, por que que eu acho que a carta de Efésios é uma das cartas mais poderosas da palavra? Porque é uma carta onde o apóstolo Paulo nos ensina a termos intimidade com Cristo. É uma carta que ele fala muito sobre o casamento, sobre família. Por que que ele compara o casamento, família, com o nosso relacionamento com Cristo? Porque é um relacionamento de intimidade, um casamento. Então, é uma boa carta para você começar esse ano meditando, a carta de Efésios, que é a carta que eu comecei meditando. Porque é uma carta que ensina a importância de você conhecer a Cristo, de você ter um relacionamento profundo com Cristo. A palavra que o Senhor falar nessa manhã ao nosso coração seja uma palavra que irá te incentivar, te encorajar a não desanimar, de buscar intimidade com Cristo. A palavra de Deus sempre será a verdade. Não existe uma outra palavra para você seguir. Qualquer outra palavra será de um homem, será de uma mulher. Mas a palavra de Deus é do próprio Deus, e tudo que você colocar de confiança na palavra de Deus é vitória, com certeza. Nós precisamos orar, nós precisamos adorar o nosso Pai Celestial, mas nós não podemos orar de qualquer jeito, temos que aprender a orar a verdade, a palavra. E nessa manhã eu escolhi a carta de Efésios, porque é uma carta que eu recomendo para você começar a meditar nela nesse primeiro mês do ano. É uma carta poderosa onde Paulo fala sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento. Não porque os efésios estavam com dificuldades no casamento, não. É porque ele compara o tipo de intimidade que nós temos que ter com Cristo, com uma família, com um casamento. Você precisa conhecer a Deus em intimidade. Você precisa conhecer quem é Jesus na intimidade. Você precisa saber que Ele é o teu provedor na intimidade. Por quê? Ele compara o casamento, provisão, família. Olha como é desagradável quando a esposa fica cobrando o marido nos seus afazeres, nos seus compromissos mensais, por exemplo. Imagina a esposa lá na cozinha fazendo qualquer coisa e de repente ela lembra de uma conta e chega para o marido: olha, você esqueceu? Não vai esquecer. Dia 15 temos que pagar tal coisa. Aí ela volta para a cozinha, está lá cozinhando e ela lembra: ai, o aluguel. Olha, você não vai esquecer. Dia tal é aluguel. Aí, tudo bem, ele diz. Ela volta para a cozinha e está lá nos afazeres e lembra: ai, esqueci de falar para ele. Olha, você não vai se esquecer de tal coisa.
Parece que ela... Parece não. Ela está dando a impressão para ele. Ela está dizendo com essa atitude para ele: eu não confio muito em você. Eu acho que você não vai saldar as contas. Eu acho que você é meio esquecido. Eu acho que você não vai conseguir. Ela não confia nele como provedor. Isso é horrível. Porque nós, mulheres, precisamos entender que o nosso marido é o nosso provedor, como Cristo é o provedor da igreja. Que as nossas necessidades são supridas por ele. E os nossos maridos precisam saber essa posição que eles têm, de suprir a nossa família, suprir a nossa esposa, suprir os nossos filhos, suprir a nossa casa. Porque ele tem um cabeça, que é Cristo. E casamento não é pesado para ele, filhos não são pesados, porque ele tem um cabeça. Nós temos que entender a posição que ocupamos no mundo espiritual. É tão fácil obedecer. A parte mais fácil é a obediência. Mas nós não gostamos de obedecer, porque nós queremos ter o controle de todas as coisas. Mas obedecer é ótimo, porque quando você obedece, a responsabilidade fica com o outro, que lhe deu a ordem e você obedeceu. Ele é o responsável. Quando Deus nos dá uma ordem, obedeça. Ele é o responsável. Então, Efésios 4:17. Jesus é o provedor da igreja. Então não chega para ele desconfiado, mendigando alguma coisa, querendo fazer alguma troca com Jesus, para ele poder te lhe dar alguma coisa, porque ele já fez todas as coisas. Creia em Cristo como seu único Senhor e Salvador, como provedor da sua casa. Ele é o provedor. Não deixe o diabo mentir para você. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Está dizendo, olha, não seja como os pagãos, Paulo dizia para a igreja, que andam obscurecidos de entendimento, coração endurecido, não conhecem a Deus, alheios às coisas de Deus. Deus tem uma verdade para você, em relação a todas as coisas que você está enfrentando. Existe uma verdade. E quando você se submete a essa verdade, as coisas melhoram. Você tem vitória. Continuando. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele está dizendo, olha, vocês nasceram de novo. Vocês nasceram de novo. Não procedam mais como antigamente vocês procediam, segundo a dureza dos seus corações, ignorantes de uma verdade eterna. Não façam mais como antes, porque tudo se fez novo. Mas, dia após dia, renova a mente de vocês com a verdade do Evangelho. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. O que é que você pensa a respeito de você mesmo? O que você pensa a respeito do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus negócios? O que você pensa? Porque segundo aquilo que você pensa, você se comporta. É por isso que Romanos 12 diz, para que eu e você estejamos renovando a nossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Se você não renovar sua mente com a palavra de Deus, você vai continuar tendo os mesmos comportamentos e procedimentos que antes. Olha o que, que é, olha um exemplo poderoso. Pega comigo a história de Davi. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante, Golias. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Davi e Golias. 1 Samuel 17. Eu não vou ler toda a história, vou ler só alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Quando Davi ficou sabendo que havia um gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele ficou indignado, porque todos aqueles homens preparadíssimos não tinham coragem. Eram homens do exército de Saul, homens de guerra, preparados para a guerra, mas ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, porque aparentemente ele era invencível. Aparentemente. Não ande por vista, ande por aquilo que você crê. Ande pela verdade do Evangelho. Não ande por aquilo que você está sentindo, porque as nossas emoções mentem, são mentirosas. Um casamento nunca deve ser firmado em emoções, mas na firmeza de uma aliança eterna. Porque o diabo, ele sempre vai tentar usar as suas emoções contra você mesmo. Qual é a verdade para o seu casamento? A verdade para o seu casamento é aquilo que a palavra de Deus lhe diz. Que o seu marido é um homem de mãos santas que te ama como Cristo ama a igreja. O provedor da casa. E a tua esposa é uma ajudadora idônea. Mulher de grande confiança. Que administra a tua casa. Que faz bem a você todos os dias da sua vida. Assim é tua esposa. A ajudadora, idônea, mulher virtuosa, merece o teu respeito, teu carinho, tua atenção. Teu marido merece o teu respeito. Sobre os ombros dele, existe uma grande responsabilidade. E ele, se ele ainda não aprendeu, ele precisa ser ensinado de que esta responsabilidade está sobre Cristo, cabeça dele. Assim ensinamos nossos filhos. Nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja do amor. Nós temos que entender a responsabilidade que temos em anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. A nossa responsabilidade conosco mesmos. Você é responsável em guardar a doutrina para você. Você é responsável em praticá-la para você. Porque você sabe que quando você está praticando a palavra de Deus para você, você salva tanto a você mesmo quanto aqueles que estão lhe ouvindo. E essa palavra exige de você e de mim uma mudança. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tudo que a palavra nos instrui, ela nos instrui para o nosso próprio bem-estar. Não é para o nosso mal. Quando Deus nos corrige, não é porque Ele nos odeia. Não, Deus não te odeia. Deus não está atrás de você para te oprimir. Não, pelo contrário. A Bíblia nos garante que Deus é por nós. Ele é por você. Ele é por mim. Ele não é contra você. Ele é por você. Então, 1 Samuel 17, 32. E Davi foi ter uma fala, uma conversa com o rei Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa de Golias. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Olha que interessante. Davi conhecia Deus. Por isso ele não estava com medo de Golias, porque ele já havia enfrentado outros gigantes antes. Um leão, um urso. Em todas as batalhas, Deus lhe deu vitória. Davi sabia quem era Deus. Ele não ficou com medo de Golias. O que eu quero dizer para você? Que nessa manhã, não importa o gigante que você esteja enfrentando, você precisa entender que Deus é com você. Ele é com você, Ele é comigo. Não importa o que o mundo diga para você. O que importa é aquilo que a palavra de Deus lhe diz. Você nunca será derrotado se você confiar na palavra. Nunca. Nunca ninguém foi derrotado quando colocou a sua confiança nessa palavra. Jamais. Você precisa agir segundo esta palavra, não mais agir segundo os teus sentimentos, aquilo que você está sentindo ou vendo. Comece a moldar as tuas emoções segundo esta palavra. Quando na igreja de Éfeso, Paulo encorajou a igreja a buscar intimidade em Deus, é porque Paulo sabia que se aquela igreja conhecesse profundamente o Evangelho, Cristo, conhecesse profundamente o coração de Deus, seria uma igreja vencedora sempre, vitoriosa, uma igreja que iria andar no amor. Nós perdemos muitas batalhas por falta de conhecimento da palavra, por desconhecermos quem é Deus, quem é Jesus, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele te ama. Não deixe o diabo te enganar. As coisas não estão do mesmo jeito, é mentira das tuas emoções, da tua carne. É mentira que o tempo está passando e que nada está acontecendo na sua vida. É mentira da sua carne. Ela é mentirosa. Ela nunca vai entrar no céu. Ao pó ela voltará. Ao pó ela voltará. A sua carne é um vestido ruim, velho, pobre. E ela nos engana o tempo todo. Ela ama o mundo, ela só ama as coisas do mundo. E a Bíblia diz que amar o mundo é ser inimigo de Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. Ela tem vontades próprias. É por isso que passamos tempo confessando quem somos. A impureza não pode dominar mais a minha vida. Avareza, pobreza, miséria, orgulho, soberba. Nenhum sentimento pode dominar mais a minha vida, porque eu nasci de Deus e a minha mente é renovada dia após dia pela palavra. Não existe nenhum Golias diante de mim que não pode ser derrubado pelo poder da palavra. Assim Davi confiava e assim era. Olha o versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você nunca vai vencer no mundo espiritual usando as armas carnais, nunca. São completamente opostos. Você nunca vai vencer no seu casamento usando atitudes carnais. Há muitos anos eu conheci uma mulher. Ela estava com dificuldade no casamento. E ela começou... O marido a estava traindo, então ela começou a buscar em práticas que as pessoas haviam lhe dado, as amigas mais íntimas, para que ela conquistasse o marido. Então ela começou a comprar lingeries mais sensuais, começou a aprender algumas posições sexuais, começou a procurar tudo que ela podia imaginar para tentar reconquistar o marido. E não deu certo. Porque quanto mais ela fazia, mais ele a tratava como se ela fosse uma prostituta. E aí eu a conheci. Aí eu disse a ela, olha, não é assim que se vence no mundo espiritual. Não é desse jeito. É assim. Se submetendo à verdade da palavra. Se submetendo àquilo que Deus já deu para você. Vitória nessa palavra. Porque tudo que Deus nos deu para vencermos qualquer situação foi a palavra dele. A Bíblia diz que o nosso leito seja sem mácula. Sexo não é sujo, é santo, feito no casamento. E isso temos que ensinar para os nossos filhos. Existe um padrão para você se relacionar com seu marido, com a sua esposa. E este padrão tem que ser real para você. E é mentira quando a sua carne diz para você que você tem que fazer uma porção de coisas para ter prazer. Ela está mentindo para você. Porque quem inventou o sexo foi Deus. E ele é 100%. E Deus não é mentiroso. E nele nós podemos confiar. E ele não é vergonhoso. Ele não traz vergonha para você. Porque ele é santo. E Davi venceu. E nós vamos ler que Davi venceu. Não com as estratégias de Saul. Você não vai vencer as suas dificuldades, com as estratégias da sua carne, das suas emoções, esqueça. Se você nasceu de Deus, existe uma palavra poderosa para você nessa manhã. Palavra poderosa que nos exorta, que nos corrige, que nos desafia a confiarmos nela. Porque a palavra de Deus diz que nunca houve, nunca haverá um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Se você espera em Deus, ele está trabalhando a teu favor. Você é imbatível nele. Não deixa os teus sentimentos te atrapalharem. Olha o versículo 40. Tomou o seu cajado, aí ele largou aquelas práticas naturais e correu para a verdade eterna. Ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando uma pessoa te afronta ou reage contra você, e você pensa, mas eu não fiz nada. Não é contra você que ele está com raiva, não é de você que ele está com raiva. Ele está com raiva da verdade que está em você. É isso que você tem que entender. Quando uma pessoa está te afrontando, E você olha e você não acha nenhum motivo para aquela afronta? Porque ela está com tanta raiva de você? É porque ela está enxergando a verdade em você, que está confrontando a mentira que está dentro dela. As pessoas não têm raiva da Rita. Elas têm raiva da verdade que a Rita crê, que a Rita manifesta. Elas ficam com raiva, não é de mim, é desta verdade. Só que esta verdade está dentro de mim. E esta verdade é o meu escudo, que guarda a minha vida. Se você não entender isso, você vai ficar sobrecarregado de mágoas e ressentimentos. Não é de você, não é você que o diabo persegue. É a verdade em você que o diabo persegue. Porque se ele sufocar a verdade na sua vida, ele venceu. Ele está atrás da palavra em você. Por isso tem que guardar a palavra em mim. Proteger a palavra, porque a palavra é o alimento da minha fé. É o meu escudo. E olha só. Versículo 46. Hoje mesmo, Davi disse, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha o versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Como que você vence? Em primeiro lugar, entenda que a guerra é no mundo espiritual. Entenda que você luta. Estou falando com você que já nasceu de novo. Quem ainda não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Porque ele ainda está preso ao pecado, escravo do pecado. Mas eu não falo para aquele que ainda não nasceu, estou falando com você que é nascido de Deus. Você tem que entender que a guerra é no mundo espiritual. E que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que você enxerga. E a segunda pergunta é: você passa tempo com quem? Com que você gasta o seu tempo? Porque nós acabamos de ler que Davi gastava o tempo dele com o Senhor. Por isso ele sabia quem era Deus. Como que você vai conhecer a Deus se você não passa tempo com Ele? Como que você conhece uma pessoa e confia nela se você não sabe nada a respeito dela? Como que você casa com uma pessoa e não sabe nada sobre aquela pessoa? Esse casamento está fadado ao fracasso, você não conhece com quem você se casou. Você não conhece nada dele. Você não conhece nada dela. É por isso que nós temos que conhecer. E só tem um jeito para conhecer alguém: ouvindo o que ela fala. Se você tem um namorado, só fica beijando e abraçando, você não conhece o seu namorado. Você conhece os beijos dele, os abraços dele. Você não sabe como ele pensa, você não sabe o que ele acha a respeito de cada situação. Vocês não conversam. Para conhecer alguém, eu tenho que ouvir o que ele fala. Eu tenho que saber como ele pensa. E a palavra de Deus é o coração dele para mim. Você precisa urgentemente dar pelo menos uma hora do seu tempo para Deus, todo dia. Como é num casamento? Porque um casamento saudável, o marido dorme com a esposa todo dia. Todo dia eles dormem juntos. Todo dia, todo dia. Esse é um padrão de relacionamento, de casamento. Não tem desculpa. Ah, ele ronca demais. Não tem desculpa. Ah, ela ronca demais. Não tem desculpa. Ah, mas a cama é apertada. Não tem desculpa. Como que não era apertada no começo? Agora ficou apertada de repente? Não tem desculpa. A desculpa está na nossa carne em não querer obedecer à palavra de Deus. Só que essa palavra não é coisa vã para você e para mim, é a nossa vida. Se você proceder segundo esta palavra, é impossível as coisas darem errado. Tito capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler alguns versículos de Tito. Tito é uma carta muito pequena, mas é uma carta poderosa se você quer ter práticas para crescer no seu andar em Deus. Tito é uma carta muito cheia de prática. Se você almeja ser um líder, Tito é uma carta maravilhosa para você ler. Tito capítulo 1, versículo 16. A sua vida não pode ser de qualquer jeito, sem propósitos. O que você quer de Deus? O que você busca em Deus? Tenha uma vida de propósitos. Quem é você como um filho de Deus, como filha de Deus? O que você deseja? Você vai gastar o seu tempo de qualquer jeito? Porque naquilo que você mais gasta tempo, é aquilo que é mais importante para você. Se eu acho que a minha amiga é importante, eu gasto a maior parte do meu tempo com ela. Se eu acho que o meu trabalho é importante, eu não só dou 8 horas para o meu trabalho, eu dou 24 horas porque eu não desligo. Então, para mim, o meu trabalho é a coisa mais importante. Então, não é Deus o mais importante para você, é o seu trabalho. Porque aquilo que você mais pensa e mais gasta tempo é aquilo que é prioridade para você. É aquilo que é importante para você. É fácil, é só você olhar para você mesmo e descobrir. De 24 horas, você gasta mais tempo fazendo o quê? Porque isso que você gasta mais tempo fazendo e pensando é aquilo que você mais ama, que você mais prioriza, que você mais atenta. E aquilo que você menos gasta tempo, é aquilo que você menos valoriza. É simples assim. Eu já ouvi muitas pessoas falarem para mim, ai, Rita, eu queria tanto ir lá, olha, você me lembra? Me lembra. Olha, quando tiver as reuniões, você me lembra porque, sabe, eu esqueço. Me lembra. Outras falam para mim, olha, nossa, é verdade, né? Teve aí um evento, puxa, esqueci, mas você me liga? Me lembra, eu esqueço. E falam para mim, olha, sabe, só que eu sei que o mês que vem vai ter, mas eu estou tão ocupada, estou tão cheia de afazeres. Você acha que essa pessoa que fala isso para mim está interessada nas coisas de Deus? Não. Eu gosto de Carlos Spurgeon. É o testemunho que eu mais amo ler. Eu sempre leio a biografia dele. Carlos Spurgeon conheceu a Jesus quando ele tinha 15 anos. Ele enfrentou uma nevasca, a pior daquela época, para chegar na reunião naquele domingo. E quando ele chegou na reunião, ele tinha 15 anos. Ele enfrentou uma nevasca, neve, para chegar na reunião. E quando ele chegou na reunião, só viu na reunião ele e 2 irmãozinhos. Até o pregador, naquela manhã, não conseguiu chegar. Mas ele chegou. E dos 3, olha que interessante, não ficaram conversando coisas que não tinham nada a ver. E um irmãozinho, muito simples, que só conhecia um versículo, que dizia assim, todos os moradores da terra olhem para mim, porque eu sou o Salvador, porque eu sou o Senhor. E aquele irmãozinho pegou aquele versículo e ficou lendo. Lia, só lia aquele versículo. E sentado naquela reunião, Carlos Spurgeon nasceu de novo e começou a pregar o Evangelho. Aos 17 anos, ele tomava conta de uma congregação tremenda, 2 anos após a conversão dele. E ele é conhecido como príncipe dos pregadores. Ele pregou até o fim da vida dele. Um homem poderoso na geração. Ele amou ao Senhor de todo o coração dele. Esses dias eu li uma frase do John, um domingo, dizendo, está caindo neve, um bom dia para ir para a igreja. A neve não atrapalhou que ele fosse para a igreja. Você tem que entender qual é a importância de congregar, qual é a importância de se reunir. E tem que entender que quando você vem para a congregação, você não está sendo egoísta, porque existe uma unção do seu chamado em você, que junto com a unção do pregador, faz as coisas se moverem e acontecerem poderosamente. É isso que você tem que entender, se você ainda não entendeu. É no meio da congregação que os dons se manifestam, que Deus toca as pessoas, porque é o trabalho que cada um de nós temos, que Deus já deu para você de maneira específica. Não foi você que escolheu, Ele escolheu. Mas Ele escolheu segundo o teu caráter, segundo aquilo que você é. Olha Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Somente para alguns? Não. A todos os homens, a todos os homens. Ele fala em Tito, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E ele fala em Tito 2, quando eu acabei de ler, está dizendo, olha, antigamente vocês eram totalmente perdidos, agiu segundo as suas paixões ímpias e a sua maneira carnal de pensar. Mas o dia que vocês nasceram de novo, tudo se fez novo, como Paulo falou em Efésios. Ele começa a dar umas instruções aqui. Tito 2, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Percebe como nós temos que instruir as nossas filhas a serem boas donas de casa? Os nossos filhos como varões provedores do seu lar? Assim é a palavra de Deus. Amém?